MPAA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou o Camilo Pinheiro Machado, falo aqui de Nova York, faço conexão direta com o meu amigo e um dos grandes torcedores do New York Knicks no Brasil. Ele está em São Paulo. Tô falando com o apresentador do Sport TV, do Grupo Globo, Luiz Teixeira. Tudo bem com vocês? Se tudo bem, é meio não retórico, né? Porque eu não quero... Não, tá tudo bem e tal. Não tá tudo bem, né, Luiz? Tudo bem com você?
Tá tudo bem, mas não tá tudo bem, né, Camilão? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada que acompanha o Ponte Aérea. Um beijo especial para todo mundo que ouve a gente. Cara, eu tô muito feliz em mais uma vez ver o New York Knicks em uma disputa de playoffs. Essa série com o Philadelphia, eu sabia, na verdade, né, que não seria fácil, mas eu não imaginava que o tempero dessa série seria tão apimentado, e obviamente que a gente vai discorrer sobre isso, mas é um 2-1 que poderia ter vários outros placares diferentes nessa altura da série.
Foram jogos muito, muito equilibrados, né? Principalmente o segundo, o jogo 2, que foi uma bola decidida no último lance da partida, um jogo cheio de alternativas e que conta com alguns elementos físicos também, né, Luiz? O New York Knicks não conta com Julius Randle, acho que o time acaba se moldando de uma outra forma sem ele. E do outro lado tem o Philadelphia 76ers com um dos melhores jogadores do planeta Terra, Joel Embiid. Claramente não está jogando na sua plena condição. Para completar, está sofrendo uma paralisia facial, né? Algo até que assustou, uma imagem que assustou a todos, porque é algo que atrapalha até a visão dele, um dos olhos dele, que fica um olho que fica mexendo mais
Tremendo, né?
do que normalmente. Só que o Joel Embiid, essa força da natureza, esse talento, fez 50 pontos no jogo. A gente vai conversar sobre isso, sobre o que aconteceu. Poderia também ter sido punido pela arbitragem de uma outra maneira, a partir do momento em que ele puxa o pé do adversário num lance de claro teor antidesportivo. Mas eu queria falar antes do New York Knicks, trabalhar o New York Knicks, que teve algumas boas situações no jogo, na primeira partida em Filadélfia. Quero fazer um contexto também, quero dar um contexto para o torcedor, para o amigo, para a amiga que acompanha Ponte Aérea. A torcida do New York Knicks no Madison Square Garden é incrível. É incrível. As pessoas ficam mais da metade do jogo de pé. Cria-se uma atmosfera espetacular. Agora, eu já passei por quase todas as arenas aqui da NBA, em loco, trabalhando e assistindo só, e de lazer e a trabalho. A torcida do Philadelphia 76ers, Luiz, é a mais chata da NBA. Pro bom e pro. Assim, pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. E é uma torcida que tá mordida. Existe uma rivalidade muito grande. Há uma distância de pouco mais de 1 hora de carro, de trem, de ônibus. É fácil acessar Filadélfia para quem é de Nova York, é fácil acessar Nova York para quem é de Filadélfia. Há uma proximidade muito grande. Havia até uma divisão um pouco mais híbrida, tanto no, no, nos jogos no Madison Square Garden, quanto em Filadélfia. E houve todo o ambiente ali para o Filadélfia conseguir, na dúvida, conseguir mais lances livres, para as coisas darem certo, para o momento, né, como a gente chama, daqueles runs de 9 pontos, 10 pontos seguidos acontecerem para o Filadélfia. Agora, Jalen Brunson entrou na série. Fez uma boa partida ofensiva, conseguiu virar bolas que ele não estava virando nos dois primeiros jogos. Mas eu queria destacar só um número que eu acho que foi decisivo para essa partida. Na verdade, dois números, tá, Luiz, para mim, que decidiram o que aconteceu com o resultado o placar final. Primeiro, o número de rebotes no New York Knicks. New York Knicks estava liderando o número de rebotes nos dois primeiros jogos. Dessa vez, teve menos rebotes, 32 contra 36 rebotes. 32 é um número muito baixo para o que é esse New York Knicks, para o que estavam
E
fazendo.
pelos pivôs que tem, né?
Pelos pivôs que tem, pelo Josh Hart, que é o jogador de perímetro que mais pega rebote
Físico.
no planeta Terra, pela estrutura de jogo do Tibbs, do técnico do New York Knicks. Então, assim, se você perde o número de rebotes, é muito difícil ganhar o jogo, porque o New York Knicks tem o Jalen Brunson como um grande grande destaque ofensivo, mas não tem outras peças de talento fora de série no ataque para poder fazer frente ao Joel Embiid. E aí eu vou para o segundo número. Joel Embiid foi à linha de lance livre 21 vezes. E
New
aí.
York foi 19, né?
E aí fica muito difícil. Aí realmente fica muito difícil. Quero suas impressões sobre o que o New York Knicks pode fazer, o que fez, o que você gostou e o que você não gostou nesse específico jogo 3, Luiz.
Eu acho que a gente pode voltar um pouco para o jogo 1 para entender um pouco o que o Knicks não fez e poderia ter feito no jogo 3, né? No jogo 1, a gente viu um Jalen Brunson um pouco mais apagado, mas Josh Hart e DiVincenzo fazendo uma dobradinha, que também funcionou no jogo 2 ali nos minutos finais, mas eu acho que no decorrer daquele 111 a 104 do primeiro jogo ficou mais nítido pela parte física, mas pela distribuição de tentativa e confiança elevada, né? Porque por mais que não sejam talentos tão impulsionados por um jogador específico como é o Jalen Brunson, Hart e DiVincenzo eles vêm fazendo a diferença pela coletividade. Acho que o time inteiro de Nova York, com o OJ, com o McBride, com o Bogdanovic, eles participam muito bem dessa rotação coletiva e de força física, com o Hartenstein também, e quando o Mitchell fica à disposição, como foi ontem, mas é um ponto de interrogação, é uma preocupação, porque ele saiu até com aquela botinha de compressão depois do jogo, depois do que aconteceu com o Embiid. Ontem eu senti um time um pouco nervoso no início, por mais que só tenha perdido um dos quartos, que foi o quarto decisivo para mim, que foi o terceiro quarto, que é uma diferença absurda de pontuação, né? 43 a 27. Nos outros três, o Knicks venceu, mas por uma diferença mínima. A gente tem 29 a 27 no primeiro quarto, 29 a 28 no segundo e 29 a 27 no terceiro. O único momento de esperança que eu achei que o time ia engatilhar foi quando o OJ acertou duas bolas de três seguidas. Mas eu acho que ontem a questão das declarações do Embiid no fim do jogo 2. Aquela cena dele com a mão na cabeça, que parece que ele tá chorando no vestiário, naquela zona de coletiva depois da partida, falando que eles iam vencer a série, que a NBA não poderia admitir esse tipo de falta, esse tipo de lance, esse tipo de arbitragem e ser tão permissivo. Eu acho que todo esse clima criado antes do jogo, juntamente com o talento do Tyrese Maxey, que também tinha provocado, falando que a torcida de Nova York é mais formada por convidados ali na beira da quadra do que especialmente espectadores ou fãs, mas é um talento inegável. É uma das camisas mais vendidas da NBA, inclusive, né? Aí tem o Embiid, aí tem experiência de Lauri, Buddy Hield voltando para playoff, Batum. Então eu acho que ontem Filadélfia foi mais coletivo, mais físico. E teve o jogo concentrado na sua grande estrela. O Embiid, só ele na zona de lance livre, como você citou, foi 21 vezes. O time inteiro distribuído de Nova York, 19. E ele chamou muita falta. Só que aí tem a questão da arbitragem, que eu acho que em momentos vai acabar favorecendo para um lado, em outros momentos vai acabar protegendo algumas estrelas, como é algo que acontece principalmente na temporada regular com os grandes nomes. Mas no jogo em si eu acho que faltou. O Jalen Brunson entrou na série, acho que ele chamou muita responsabilidade, mas eu acho que o Knicks não pode acabar sendo um time de um talento único, de um homem só. E nos dois primeiros jogos soube muito bem aproveitar a ausência de protagonismo do Jalen Brunson, e ontem isso não aconteceu. Eu acho que é um jogo que serve muito de lição para o jogo 4 no domingo agora, mas. É um jogo que serve muito como sinal de alerta. Você levar um 2x2 para Nova York vai te condicionar a vencer aquele jogo para voltar para Filadélfia. Ao contrário de que se você fizer um 3x1, você pode decidir a série em casa e o ambiente de confiança, de clima e até com questão de arbitragem mesmo para tomada de decisão vai te favorecer muito. Foi um jogo que eu sofri bastante, mas eu gostei de poucas coisas, Camilo.
A identidade desse New York Knicks do Tibbs é uma identidade de defesa forte e divisão de protagonismo, divisão de ações, mesmo que o Jalen Brunson seja, mesmo que ele seja realmente um dos 5, 10 melhores jogadores da NBA na temporada regular. Mas isso não impede o time de ter o Josh Hart arrebentando muitas vezes, o DiVincenzo, o McBride, que jogador, né? Que partidas fez no começo.
Nosso brasileiro.
Que tem uma namorada brasileira, que acompanha também, que é influencer e faz nas redes sociais ali um material bem bacana. Mas assim, se o New York Knicks não tiver os seus coadjuvantes com mais destaque, com um aproveitamento melhor, e se não conseguir parar as principais peças do Philadelphia 76ers, eu não vejo realmente, assim, eu vejo uma situação muito difícil para o New York Knicks. Que você bem citou, Luiz, abriu 2-0, mas o Philadelphia podia ter vencido alguma daquelas duas partidas em Nova York, assim,
Tranquilamente.
com naturalidade, ninguém achar nada demais, e pelo decorrer das partidas foi o que poderia ter acontecido. Agora, para esse jogo 4, eu imagino mais ajustes e diferenças de um jogo para o outro, tanto nos estilos de defesa quanto de ataque. Numa série de playoffs, amigo, amiga do Ponte Aérea que está ouvindo a gente, é como se fosse um jogo de xadrez, um jogo de dama, em que tudo parte do princípio da primeira partida. Na primeira partida, todos os times tentam aproveitar os seus melhores talentos e parar os melhores talentos do outro lado. A partir desse primeiro movimento, você olha, então estão dobrando em cima do Embiid, então a gente vai botar um outro jogador do perímetro que vai chutar de três melhor quando receber essa bola, ou o Embiid já vai saber antes de receber a bola que ele tem que passar. A partir do momento que o Embiid faz 50 pontos no jogo 3, eu acho que é algo urgente para o New York Knicks não parar. Eu acho que o Embiid, nem lesão para o homem, nem
Né?
paralisia
Problema no joelho,
facial,
paralisia
nada,
facial.
não, nada para o homem. Então, assim, pelo menos controlar. Eu acho que acho que essa é a palavra. O Embiid não pode. Nova York não pode permitir 50 pontos e tentar também controlar a saída dele aos lances livres, né? Porque se você bota o Mitchell Robinson 21 vezes para os lances livres, ele vai fazer 10, 9. O Embiid fez 19, né? Mais de 90% de aproveitamento nos lances livres, o que torna o jogo quase impossível para o New York Knicks. Como é que você imagina agora o ambiente para esse jogo? Acho que o Philadelphia vai tentar aproveitar também a questão anímica, né? Agora vem de uma vitória, vem de uma partida épica do Embiid, e acho que não deixa de ser um ponto positivo, mesmo com os 39 pontos do Jalen Brunson. O Philadelphia acho que controlou o jogo, não foi uma derrota para o New York Knicks em que a gente teve muita impressão de que o New York Knicks ia vencer. Acho que foi um jogo mais controlado do Philadelphia, que chegou a abrir até uma margem alta durante o jogo, com alguns runs ali do Josh Hart, do Jalen Brunson, conseguiu tentar fazer uma menção a buscar o jogo, mas isso não aconteceu. Como é que você acha que vem agora o adversário do seu New York Knicks, o Philadelphia, para essa partida? O Embiid deve estar desgastado também fisicamente. Talvez não seja o melhor caminho tentar desde o início acionar tanto o seu melhor jogador. Tem também o Tyrese Maxey, tem o Kelly Oubre, tem outros jogadores no perímetro também, o Tobias Harris, o Buddy Hield, para tentar bolas de três. Como é que você acha que vem o Philadelphia 76ers? Porque a torcida está muito animada, Luiz.
Ah, Laurie Batum também. O Kelly Oubre, ele teve até uma questão de um acidente de carro, né? Eu nem imaginei que ele teria condição de jogo, mas é mais uma atenção que o Tibbs tem que deixar ligada. Eu acho que a parte anímica, Camilo, vai pesar muito, principalmente por tudo que foi construído dentro de quadra, do desempenho acima do normal do Embiid, esperado, porque é um talento. Se tivesse saudável, seriamente disputaria o título de MVP. Fez os 50 pontos. Se a gente pegar só pontos que o Knicks fez no garrafão, o Knicks terminou o jogo com 114, foram 54 pontos dentro do garrafão, então quase a metade da pontuação no garrafão. Então acho que outras alternativas podem ser criadas, por mais que o Mitchell Robinson não deva jogar essa partida, né? Porque a cena dele saindo do ginásio com a bota ortopédica já causa uma preocupação, e isso passa na parte anímica também, porque à disposição e saudável você tem dois pivôs, o Hartenstein e ele que já está voltando de uma lesão, então você tem que dosar essa energia também para saber se vale mais a pena esse jogo, mais a pena esse jogo 4 ou pensar num jogo 5. Você já não tem o Julius Randle, que é uma liderança técnica, mas você já sabia, mas agora você perdeu um outro jogador que é um prospecto importante, ainda jovem, mas que pode prejudicar uma ideia de jogo caso entre lesionado. Acho que é um ponto. Acho que não pode cair nessa questão de provocação, de arbitragem barra torcida. E acho que o Knicks é um time muito bem treinado para isso. A gente viu um desempenho muito bom do time do Tibbs, principalmente longe do Madison Square Garden, né? Acho que o clima, a expectativa que se cria quando se joga em Nova York é muito grande, mas isso tem o peso a favor e contra também, como você citou na questão da torcida de Filadélfia. E o Knicks pode usar essa arma a favor caso as coisas não comecem a funcionar para Filadélfia no início do jogo. E eu acho que você focar especificamente numa estrela, ou para marcação, ou para dobrar, ou para tentar tirar ele de alguma forma por conta das lesões, pode ser uma armadilha, porque se Nova York se concentrar com as forças diretas no Joel Embiid, tem o Maxey, tem o Tobias Harris, tem Buddy Hield, tem Batum, tem Lauri, tem jogadores que são campeões da NBA, tem jogadores que conhecem muito bem e sabem o que fazer quando estão livres da marcação, quando a marcação dobra para cima da estrela. Eu acho que esse jogo 4 é o que vai decidir a série, vai ser o grande xadrez da questão, porque levar um 2-2 para Nova York, por mais que matematicamente seria um empate e era o que se imaginava, por mais que seja uma classificação de segundo contra sétimo, Filadélfia foi caindo no decorrer da temporada, né? Um time que se imaginava lá no. Era um time que se imaginava na segunda posição da conferência e não no Nova York. Agora, você leva um 2-2 com um Joel Embiid totalmente confiante e animado, diante de uma entrevista que ele promete que ia vencer a série, que Nick Nurse disse que tem o MVP no time e que isso basta para eles vencerem a série. Isso entra no vestiário. Então, eu acho que mais uma vitória de Filadélfia pode pegar no calcanhar de Aquiles de Nova York. Eu não enxergo uma classificação para a próxima fase da NBA, não passando por uma vitória no domingo contra a Filadélfia em Filadélfia.
E aí, você falando isso sobre o Joel Embiid, fica mais grave ainda a possível ausência do Mitchell Robinson, um dos poucos jogadores da NBA que consegue, pelo menos, ficar ali na marcação com o Joel Embiid sem precisar de uma dobra. A grande maioria dos cincões, dos pivôzões da NBA precisam de alguma ajuda para, pelo menos, suportar a força e a carga que o Embiid faz com a bola na mão. Sem o Mitchell Robinson, as coisas ficam difíceis para, pelo menos, controlar esse grande craque do Philadelphia. Philadelphia que se classificou na sétima posição, né? Teve que passar pelo play-in, mas não era o Philadelphia com o Embiid. A gente tem que lembrar isso, assim. Philadelphia com o
Isso.
Embiid teve uma campanha ótima. O Joel Embiid teve uma atuação, quando esteve em quadra no começo da temporada, de MVP da temporada, que ele estava jogando, era absurdo, fazendo 70 pontos no jogo, dominando as ações de toda a liga. E dessa vez esse jogador volta ainda lesionado, de certa maneira, se recuperando, mas mostrando que é um dos principais jogadores do mundo. Ele que vai estar nas Olimpíadas, como americano, nesse Dream Team aí, com grandes jogadores históricos, né? LeBron James, Steph Curry, o Kevin Durant. E alguns grandes valores dessa geração atual, né? Dessa geração um pouco mais jovem, com Jason Tatum, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards. Lembrando a você, amigo e amiga que está acompanhando a gente no Ponte Aérea, pode entrar no Cartola Express e pode fazer o seu na, é, escalar a sua equipe. Tem R$ 1.500 de prêmio para você em cada noite. Você pode fazer ali. Uma aposta gratuita, né? Pode fazer uma aposta também de 7,50. É só você escolher. E aí boto a dica aí para vocês: não escolham os grandes craques, são muito caros, é muita cartoleta, gente. Tenta pegar aí um coadjuvante de cada time aí que tenha um potencial maior. E se quiser falar com a gente, se quiser palpitar, discordar aí do que o Luiz falou do New York Knicks, cornetar o que eu falei aí também sobre o Philadelphia 76ers, é só ir na nossa conta do Twitter, ou X, ou ex-Twitter, @aerea_ponte, @aerea_ponte. Voltamos num futuro próximo aí na terça-feira para falar do desenrolar dessa série. A gente está vendo aí uma possível varrida do Denver Nuggets para cima do Lakers. A gente está vendo algumas coisas acontecendo também. Já tem o Golden State fora, né? Já tem alguns grandes times fora. Está acontecendo com o Phoenix Suns também em relação a essa série com o Minnesota Timberwolves também. Alguma tendência aí para o Minnesota realmente passar sem grandes sustos, já o Miami causando sustos no Boston Celtics. A gente vai falar sobre isso tudo na próxima terça-feira. Luiz, meu amigo, primeiro uma pergunta para a gente poder ir embora aqui, para a gente poder fechar a tampa desse episódio. Papai LeBron vai ser varrido? Vão ser 12 vitórias seguidas do Denver Nuggets? Já tá 3-0, que coisa, hein?
3-0, 11 vitórias seguidas nos últimos 11 jogos. Eu acho que vai ser uma varrida, e sendo uma varrida, vai ser uma varrida com um jogo de despedida do LeBron de Los Angeles. Eu acho que ele não permanece com esses jogadores, e aí eu já tô pensando em Bronny, já tô pensando em draft, e já tô pensando se ele quiser vir para Nova York, a gente aceita.
Mais do que as atuações, eu acho que as declarações do LeBron James dão mais do que pistas, dão indicativos, indícios. A gente está falando aí em Brasília, eu gosto muito de falar de indícios fortíssimos do que está acontecendo com o LeBron James e o futuro dele no Lakers. Até a próxima, Luiz. Tchau, tchau. Valeu.
Até, valeu, gente, valeu, um abraço.
NBA.